A Rádio Mundial apresenta Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do portal Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Rhodes.
Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui novamente para começar mais um Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do portal Oncoguia. Para você que está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Luciana Rhodes, eu sou psico-oncologista e também responsável pelo portal Oncoguia. O Oncoguia é um portal, é um site na internet, informativo e interativo, totalmente voltado para a qualidade de vida do paciente com câncer e de seus familiares. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, anote aí, é www.oncoguia.com.br. www.oncoguia.com.br. O nosso objetivo aqui no Conversando sobre o Câncer, então, é falar sobre os principais assuntos do mundo do câncer, falar sobre prevenção, sobre os diferentes tipos de câncer, tratamentos, orientações multiprofissionais e várias, né, outras formas de orientações que podem auxiliar você que está, de repente, vivendo no seu dia a dia enfrentando um câncer, sobre como ter qualidade de vida durante essa fase da sua vida. E o nosso principal diferencial é que a gente acredita que é muito importante falar sobre esses temas através de muita conversa. Então, a gente vai estar sempre conversando com pacientes, com familiares, com profissionais de diferentes áreas da saúde, que podem sempre nos ajudar e nos orientar sobre todos esses assuntos. E no programa de hoje, nós estamos aqui com uma convidada muito especial. A gente vai conversar um pouquinho com a doutora Tatiana Oliveira sobre como manter uma alimentação equilibrada durante o tratamento do câncer. Bom, Tati, acho que a gente tem muita coisa para conversar hoje. A Tatiana, ela é mestre em ciências, ela é nutricionista, é especialista em nutrição oncológica e também é nossa colunista lá no portal Oncoguia. Tati, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui comigo hoje, que a gente tem muito para conversar.
Obrigada, Lu, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer e uma oportunidade muito boa de poder estar falando de alimentação para os pacientes que estão enfrentando o tratamento de uma forma adequada, para que eles possam passar pelo tratamento de uma maneira muito mais tranquila.
Obrigada, Tati. Antes da gente começar, ouvinte, se você quiser conversar com a gente hoje, a Tatiana vai estar aqui e a gente tem muita coisa aqui para conversar, mas o telefone da rádio está disponível, então é 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Então pode ligar. O nosso assunto hoje é nutrição durante o tratamento do câncer. Tem uma nutricionista aqui comigo e a gente pode conversar um pouquinho caso você tenha alguma dúvida, tá bom? Então a gente tá aqui. Enquanto isso, Tati, o que e quanto comer não são decisões simples para muitas pessoas. A gente sabe que fatores como preferência, hábitos familiares e culturais, relações psicológicas, tudo isso afeta muito, né, o nosso consumo alimentar. Só que a gente sabe que uma alimentação saudável e completa é vital para que o nosso organismo funcione bem. Pacientes com boa alimentação durante o tratamento do câncer têm mais condições de vencer os efeitos colaterais e de enfrentar com êxito a administração, inclusive, de doses mais altas de certos medicamentos. Eu gostaria, Tati, para a gente introduzir esse assunto, né, que você comentasse um pouco tudo isso e falasse um pouquinho para a gente da importância do paciente com câncer, realmente, durante o tratamento dele manter uma alimentação balanceada. E também um pouquinho assim, de como que esses alimentos reagem de uma forma benéfica, né, no organismo desses pacientes.
Então, manter-se bem nutrido durante o tratamento é um desafio quando se luta contra o câncer. É importante falar para os ouvintes, para os pacientes que estão nos escutando, que não existe uma alimentação específica para quem está tratando contra o câncer. O que existe, sim, é uma alimentação que nós vamos estar alterando de acordo com o efeito colateral que o paciente vem apresentar. Por exemplo, eu estou fazendo quimioterapia e tenho náusea, então eu vou estar mudando a minha alimentação por conta disso. Então, eu vou estar dando algumas dicas durante o programa. Fora isso, o paciente não tem, não está apresentando nenhum efeito colateral, a alimentação ela é normal, ela é uma alimentação saudável. O que, que é uma alimentação saudável? Né? Deixar claro para quem está ouvindo a gente. É aquela alimentação que a gente vai fazer com dando preferência para frutas, para legumes, para verduras, consumir carne vermelha com moderação, mas não deixar de consumir a carne, nem o frango, nem o peixe, porque são alimentos extremamente importantes ao longo da nossa vida. Ingerir leite ou as fontes e derivados, procurar comer mais vezes ao dia, evitar fritura, tudo aquilo que a gente cansa de ouvir falar.
Para todo mundo, né, Tati?
E que se aplica muito bem, mesmo para quem está fazendo tratamento.
Eu acho que você já respondeu um pouquinho da minha próxima pergunta, que era assim, por que que o paciente tem que se alimentar bem durante o tratamento?
Para que ele mantenha um estado nutricional adequado, porque nós sabemos que a alimentação ela não vai curar o câncer, né? Quando o paciente já está tratando. Mas nós vamos... A alimentação ela é uma ferramenta extremamente importante para que o paciente possa se submeter ao tratamento de uma maneira mais confortável. Então, ele vai manter o peso, ele vai conseguir melhorar a imunidade dele, ele vai conseguir melhorar o processo inflamatório, vai se recuperar melhor, vai melhorar inclusive a sua qualidade de vida, porque nós sabemos que quem está bem alimentado fica menos cansado, né? Consegue tomar banho sozinho. Isso, cada vez mais a gente vem falando aí na importância da qualidade de vida, e a alimentação ela se aplica no todo durante o tratamento.
Esse é o nosso principal objetivo aqui, né, Tatiana? Porque a gente acredita, a gente sabe que hoje no tratamento do câncer é possível sim os pacientes terem essa qualidade de vida que você está inclusive comentando agora, só que as pessoas não sabem disso. As pessoas ainda pensam, ainda encaram o câncer como uma doença, né, fatal, que mata. E esse, inclusive, é o nosso principal objetivo aqui no Oncoguia, poder desmitificar essa série de tabus, essa série de informações ainda muito preconceituosas. E acho que a importância de você estar falando sobre o papel da alimentação é muito grande, né? É muito fundamental aqui também no nosso programa. E pensando assim, tem alimento que o paciente com câncer tem que evitar?
A princípio, não. Ele só vai evitar, por exemplo, um paciente que está fazendo quimioterapia ou está fazendo radioterapia em uma determinada localização e está com mucosite, ou com aquelas aftas na boca. Aí o paciente vai ter que evitar alimentos ácidos. Ele está com diarreia, ele tem que evitar aqueles alimentos que vão piorar ainda mais esse quadro. Tem o intestino preso porque tá, ou não come fibra adequadamente ou está tomando algum medicamento para dor. A gente sabe que o consumo de medicamento para dor... durante determinadas fases, ela é grande. Então, aí eu vou estar melhorando a alimentação nesse sentido. Do contrário, não. Do contrário, ele vai estar fazendo uma alimentação normal.
Tá. A gente recebe, Tatiana, com muita frequência lá no Oncoguia, né, no nosso e-mail, inclusive se quiser aproveitar, é oncoguia@oncoguia.com.br. Sempre, assim, dúvidas e perguntas dos nossos visitantes. E tem também sempre, assim, alguns e-mails que pedem sugestões nutricionais, assim, se tem alguma sugestão de cardápio, se tem algum modelinho mesmo que as pessoas possam se orientar no seu dia a dia. Você acabou de dizer da importância de tentar manter uma alimentação o mais normal possível. Mas vamos tentar. Tá, pensar junto aqui, assim, para alguém que está um pouco perdido, não tem no seu dia a dia uma alimentação organizada, uma alimentação equilibrada, o que, que seria? O que, que o paciente pode estar lá, vai começar uma quimioterapia ou então acabou de sair de uma cirurgia, está vivendo no seu dia a dia um diagnóstico de câncer? O que, que seria um cardápio, uma sugestão de cardápio para ele?
Ok, de manhã ele está tomando leite, ou no lugar do leite está substituindo por um queijo, ou por um requeijão. Está comendo uma fonte de carboidrato, que pode ser um pão, pode ser uma bolacha, pode ser um bolo. Está ingerindo uma fruta, pode ser qualquer fruta, se ele não tiver com um problema de afta, de intestino preso, diarreia, qualquer fruta. No meio da manhã, procurar comer mais alguma coisa, então procurar uma fruta,
uma
barrinha.
O famoso lanchinho, né, Tati?
O lanchinho da manhã, exatamente. Uma barrinha de cereal, um copo de suco ou uma fruta. Na hora do almoço e do jantar, procurar comer aquilo que a gente come todos os dias, o que é mais normal na alimentação do brasileiro, que é o quê? Arroz com feijão, que é uma alimentação super completa, colocar uma proteína, de preferência que ela seja magra, então uma carne vermelha, um frango, um peixe, sempre sem gordura, procurar fazer as preparações mais cozidas, assadas ou grelhadas, ou legume e verdura, comer de sobremesa uma fruta ou um doce, à tarde fazer o lanchinho da tarde, de novo, pode ser uma vitamina de fruta, um cereal com leite, um iogurte com leite, ou repetir parecido com o café da manhã, e o jantar varia muito. Não tem nenhum problema em fazer a refeição parecida com a do almoço, mas tem pessoas que preferem estar realizando um lanche, né? Que esse lanche também seja um lanche mais saudável, com queijo, um lanche que tenha um atum, um frango desfiado, ou um frios mais magro, ou comer uma sopa mesmo. Tem outras pessoas que preferem ter uma alimentação mais leve. Se quiser ainda, após o jantar, pode estar tomando um chá, tomando um copo de leite, e aí dormir no dia seguinte começar tudo
de novo, né? Isso é super importante. Gente, para quem está ouvindo o rádio agora, eu estou aqui hoje conversando com uma nutricionista, especialista em câncer, especialista em oncologia. Se você quiser ligar aqui para a gente para tirar alguma dúvida sobre este assunto, o telefone aqui da rádio é 3016-1766 ou 1767 ou 3016-1768. Tá bom? Eu vou continuar conversando aqui com a Tati. Se alguém quiser ligar, a gente pode conversar um pouquinho. Tem uma confusão, né, Tati, com essa história de plaqueta e leucócito, que o paciente, quando ele começa a quimioterapia, que às vezes por conta, né, um efeito colateral, inclusive, da quimioterapia, é que os plaquetas e os leucócitos caiam. E vira e mexe, a gente escuta essa pergunta, recebe essa pergunta de o que eu posso comer para fazer minha plaqueta, para fazer meu leucócito subir. Porque acho que o paciente fica muito angustiado, né? Fala, ai, meu Deus, se não subir, eu não vou poder fazer a quimioterapia de novo. E daí tem toda aquela pressa de acabar logo o tratamento. Isso é verdade, Tati? Tem alguma coisa que faz subir plaqueta e leucócito? Alguma comida?
Olha, Lu, de longe, a pergunta que eu mais recebo de dúvida, tanto no consultório quanto no site, no Oncoguia mesmo. E, infelizmente, não. Não existe nenhum alimento que fique claro que seja específico para aumentar a plaqueta, que é responsável pela coagulação do sangue, ou aumentar os leucócitos, que é responsável pela defesa. O que a gente vai pedir, por isso que a gente insiste tanto em manter uma alimentação mais equilibrada, tentar comer aquilo que o paciente não consegue comer, uma alimentação da forma como eu falei anteriormente, mas vamos ver o que consegue, e tudo que comer, na verdade, é lucro. A gente tem que pensar na alimentação como um remédio. Para leucócitos e para plaqueta, o que a gente pede é que alimentação ao longo do tempo, fazendo uma manutenção, você vai conseguir melhorar um pouquinho o nível. Só que o paciente, ele precisa entender que isso é um efeito colateral único e exclusivamente do quimioterápico. Então, o quimioterápico, ele provoca esse tipo de efeito colateral. Não tem dicas quanto à alimentação. Na verdade, a dica de alimentação de leucócitos que a gente dá não vai aumentar o leucócito, mas como o paciente que está com os leucócitos baixos, ele entra naquele quadro de leucopenia, a alimentação, ela vai ajudar no seguinte: a gente pede para evitar lugares, comer em lugares que você não saiba a procedência da alimentação, evitar comer, se você almoça, está trabalhando, está fazendo quimioterapia e almoça em restaurante self-service, procura aí nos primeiros horários, né? Evite aqueles horários de pico, onde todo mundo já
daí,
passou.
Tá, nesse caso, a ideia é evitar uma infecção, né?
É evitar uma infecção. Por quê? Porque você já está com leucócitos tão baixo que qualquer bichinho que entre, uhum, aí, você vai ter muita dificuldade em conseguir sanar pelas vias normais, se você tivesse com o organismo saudável. Especificamente, para aumentar esse grupo sanguíneo, não existe. Existe sim medicamentos, que aí o médico vai estar avaliando se o paciente tem condição, se é indicado ou não. Então, na dúvida, sempre conversa com o médico para ver se existe alguma coisa que a gente possa fazendo com que essa fase melhore. O que acontece também, que eu vejo muito, é que os pacientes, esses medicamentos, eles muitas vezes não é indicado para todo tipo de paciente, uhum, né? Então, sempre bom tá conversando com a equipe.
Tati, parece que tem alguém na linha, é isso? Alô?
Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde. Quem é?
É Sandra.
Oi, Sandra. Seja bem-vinda aqui ao Conversando sobre o Câncer.
Exatamente.
Tudo eu bem? Gostaria. Você quer falar a tua
tudo
dúvida?
Bem. Eu gostaria, se possível, que dentro da dieta que a senhora está ministrando, seria possível uma dieta mais menos onerosa, porque nem todos conseguem comer. queijo todos os dias, tá. Requeijão, atum. Então, uma comidinha básica que seja forte para que esse paciente consiga progredir com essa doença numa boa.
Tá, peraí que a Tati vai responder aqui para a gente.
Tá certo.
Muito obrigada pela pergunta. Existe sim, por exemplo, arroz, feijão é uma coisa que todo mundo tem. Um jeito de você estar enriquecendo essa comida é, de repente, a gente colocar farinha, né, dentro da alimentação. Outra coisa é usar azeite ou óleo mesmo. Você colocando um pouquinho mais, você acaba deixando a alimentação mais calórica. Não precisa comer queijo, mas leite é um alimento que, infelizmente, eu não tenho como substituir se não for pelo queijo, né? Procurar com relação às frutas e às verduras, frutas da época, são sempre mais baratas e mais saborosas do que comprar as frutas que estão fora de época. Procurar carnes, cortes de carnes mais baratos, né? Por exemplo, carnes de segunda, ou comprar o frango mesmo, que acaba sendo mais barato. Então, assim, o importante é que sempre tem uma forma da gente driblar, né? O importante é não desistir da orientação.
Você tá aí ainda?
Ah, estou ouvindo. Então, exatamente o que eu queria, né?
Então tá bom.
Não é o meu caso, mas poderia passar para muitas pessoas.
Ah, que bom, que bom.
Tá bom?
Obrigada pela ligação.
Um abraço.
Outro, um abraço.
Bom programa.
Obrigada. Bom, tem mais alguém aí na linha? Então tá bom, então vamos continuar. Bom, Tati, tem toda uma outra história também que eu acho que é importante a gente discutir, que assim, o paciente, às vezes, ele tem uma dúvida. Às vezes eu percebo que a paciente vai começar a quimioterapia, ela tem todo um medo, assim, ou de emagrecer muito ou de engordar muito. E a gente sabe que o ideal é que ele possa passar por esse período também mantendo um peso estável. Então, assim, isso é verdade, né? Isso, assim, dá pra gente falar que às vezes tem gente, sim, que engorda com a quimioterapia, se sim, por quê? Se tem gente que emagrece, se sim, por quê? E o que dá pra fazer, então, pra tentar manter esse peso estável?
Ah, ótima pergunta. O que eu observo na prática clínica, Luciana, é que, assim, claro que sim, como você mesmo disse, tem quimioterápico que vai engordar, e tem paciente que faz a quimioterapia e engorda, e tem paciente que emagrece.
E às vezes nem é o quimioterápico, né, Tati? É o pacotinho de medicamentos que o paciente toma junto, né?
Quando a gente pega, por exemplo, vou falar de um caso específico, que é câncer de mama, né? Em geral, as mulheres submetidas a tratamento de quimioterapia para câncer de mama engordam por diversos motivos. A gente tem aqui algumas coisas. Primeiro, é colocado também um pouquinho de corticoide na quimioterapia para o paciente nausear menos. Então, daí a gente acaba tendo um apetite aumentado. Outra coisa é que muitas pessoas param as suas atividades diárias. Então, se trabalhava, não trabalha mais, se faz atividade, para. Isso por si só, não precisa nem fazer quimioterapia para a gente já engordar um pouco. Outra coisa, estresse, depressão, faz
ansiedade,
com que a gente coma. E uma coisa que eu acho que é mais importante é que os pacientes que enfrentam câncer, eles acham que eles têm que comer mais do que eles comiam antes, quando na verdade não é, para comer normal.
Aquela história da visita, né, Tati? Todo mundo vai visitar, leva bolo, chocolate.
Exatamente.
Sempre tem uma comidinha.
E aí come e acaba engordando. Não tem. E é o medo do estigma ainda que o câncer traz ainda nos dias de hoje, de que eu tenho que comer para não ficar fraca. Eu tenho que comer, porque senão, se eu não comer, eu vou morrer. Isso é parcialmente verdadeiro, mas, por outro lado, eu tenho outros sítios de localização de tumor. Quando você pega, por exemplo, câncer de pâncreas, câncer de esôfago, câncer de estômago, onde a própria localização do tumor já impede que o paciente se alimente adequadamente por si só, aí vem o tratamento para complementar isso. Aí, nesses casos, a tendência de emagrecer, ela é enorme, né? E não de engordar. Uhum. Engordar, eu vejo mais mesmo para câncer de mama. E não tem coisa pior do que ainda ter que fazer o tratamento e ainda ter que engordar para a mulher, né? A gente fica muito chateada.
Ela já fica bastante mexida, já está
muito fragilizada.
Muito, né? Muito mexida e acaba tendo que enfrentar mais essa questão.
E a dica que eu dou, Luciana, é assim, procurar, entre as quimioterapias, se possível, fazer uma caminhada leve, evitar aquelas delícias, aqueles alimentos super gordurosos, né? Não é porque você está doente que você merece comer tudo, né? Comer muito sorvete, muito chocolate. Procurar pedir mesmo para procurar fazer preparações menos calóricas, mas não fazer dieta nessa época. É importante também estar falando aqui que, como o organismo ele tá debilitado, não é a hora de fazer dieta. O que a gente pode sim é maneirar, e a hora que você terminar o tratamento, procure um nutricionista para fazer a reorientação e coloque atividade física na sua atividade regular.
Tem mais uma ligação aqui pra gente? Alô?
Alô?
Oi, quem fala?
É Tomás.
Oi, Tomás, seja bem-vindo.
Sim, olha, obrigado. É que ontem eu estava ouvindo o programa do Dr. Alex, né, à noite, aí na Mundial, e ele estava falando que produtos tipo arroz, alô?
Oi, tô aqui.
Alô, arroz, feijão, batata, pão, que é cozido acima de 50 graus, ele tem acrilamida, que é uma coisa que ela é altamente cancerígena, né? E como você está dizendo que arroz, feijão, batata e pão é bom para isso, então eu queria tirar essa dúvida.
Tá.
Você entendeu, meu irmão?
Entendi. Peraí.
Eu acredito que ele deva ter falado numa substância chamada acroleína, né?
É uma coisa assim que ele falou.
Parecido, eu... ok.
Tá certo.
Então, a acroleína, ela é uma substância mesmo que ela é liberada, né? Quando a gente faz fritura, por exemplo, você vai comer aquele pastel da feira que você... começou a colocar aquele óleo de manhã e chega à tarde, o óleo libera uma substância acroleína. Sim, essa substância é cancerígena. A gente tem que evitar. Então, o quê? Reutilizar o óleo para fritar. Agora, quando você faz o arroz, o feijão, esse tipo de alimento, eu não acredito que isso deva ocorrer, mesmo porque a gente cozinha com pouco óleo, né? Essa é a recomendação. E então, eu não sei qual foi o tipo de informação que foi realmente veiculada, né, para se chegar a essa conclusão.
Tá certo, Tomás? Alô? Bom, Tomás, acho que a nossa linha caiu aqui e a gente tá dando continuidade aqui no programa, tá bom? Obrigada pela ligação. Bom, Tati, antes que o nosso tempo acabe, eu acho que eu só queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da alimentação na prevenção do câncer, porque acho que hoje isso é um tema muito importante que a gente está discutindo muito. Bom, fico à sua disposição.
É um tema extremamente importante. Semana passada, o Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer divulgou um relatório, né, mostrando que 30% de todos os tipos, de quase todos os tipos de câncer, está relacionado com hábitos de vidas inadequados. Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa é adotar uma dieta saudável. O que, que é uma dieta saudável? É você procurar dar preferência para os alimentos integrais, privilegiar muitas frutas e verduras, comer de 2 a 4 frutas por dia, essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, evitar fritura, consumir carne vermelha com moderação, procurar fazer atividade física regular. Voltando para a alimentação, evitar também o tabagismo e o alcoolismo, consumir bebida alcoólica com moderação e fazer um controle de peso. E cada vez mais, acho que isso não é uma preocupação de órgãos internacionais, mas do Brasil também, que cada vez mais a população está obesa, né? A gente caminhando na rua, a gente percebe o quanto que as pessoas estão deixando de se exercitar. E como que a gente pode colocar isso no nosso dia a dia? Então, existem algumas recomendações que o próprio órgão fala, que isso tudo tem que começar desde cedo em casa, então procurar dentro da própria casa já ter bons hábitos. Mas trabalhar as escolas, né? As escolas, elas devem encorajar uma alimentação saudável e fazer e praticar atividade física.
Desde pequeno.
As escolas não devem vender alimentos pouco saudáveis aos alunos, porque criança, ele não tem o discernimento de saber o que é bom e o que não é. Para isso
atenção,
existem os pais.
Atenção pai e mãe, acho que esse é teu papel, né? Também conseguir monitorar lá na escola, ver o que é que tem na cantina da escola para vender, o que é que teu filho está comendo.
Sim, é muito mais gostoso comer um pacote de salgadinho, de repente, para uma criança, do que comer uma fruta. Só que existem momentos para a gente estar fazendo isso.
Tati, acho que a gente vai ter que marcar um programa só para falar disso, porque tem um monte de coisa para a gente conversar sobre a importância do alimento na prevenção do câncer. Mas eu quero que você fale um pouquinho, porque você está lançando, né, nessa semana, a doutora Tatiana está lançando um portal na internet, que é o Tati Nutrionco.
O Nutrionco é um portal voltado especificamente, ele tem o objetivo de fornecer informações, né, sobre alimentação, sobre nutrição durante o tratamento oncológico, tanto para paciente, quanto para familiar, quanto para profissional de saúde. Então, eu gostaria de divulgar aqui, anote aí, o site é www.nutrionco.com.br www.nutrionco.com.br. E para quem não conseguiu fazer a pergunta aqui no site, lá tem um link que é o Pergunte ao Nutricionista. E o paciente pode, ou familiar, enfim, um amigo que esteja interessado em melhorar a alimentação de alguém que ele conhece que está tratando do câncer, faça a pergunta que eu vou responder com o maior prazer.
Bom, tem lá o Nutrionco, né? Então, www.nutrionco.com.br. Além disso, a Tati é nossa colunista lá no Oncoguia. Ela também está sempre ajudando a gente a responder as nossas perguntas. Mas se alguém tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, entre em contato aqui com a gente. Bom, obrigada aí, Tomás, que fez a ligação aqui para a gente. A gente está aqui disponível, então, para conversar com vocês a partir de agora. A gente vai estar sempre abrindo o telefone para conversar. Desde já, obrigada, então, Tati, pela sua participação. Eu não sei se quem quer deixar algum recado para o nosso ouvinte.
Eu quero deixar um recado. A dica que a gente pode dar melhor para o paciente que está enfrentando esse tratamento é procurar comer de uma forma fracionada ao longo do dia, tá? Em quantidades pequenas. É muito melhor, você não vai conseguir bater uma pratada agora. Então, vamos tentar comer várias vezes e não hesite em procurar ajuda de um profissional especializado. Não espere perder peso demais para procurar. Cutuca o seu médico, peça para ele uma orientação de um profissional ou na clínica que você está, ou no consultório, procure um nutricionista para que ele te dê ferramentas para que você possa enfrentar essa fase tão importante da nossa vida, a vida, né? Faz a gente rever uma série de valores.
Tati, muito obrigada. Caro ouvinte, a gente já chegou ao final. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.
A Rádio Mundial acabou de apresentar Conversando sobre o Câncer, um programa informativo do portal Oncoguia, com a psico-oncologista Luciana Holtz.